RTA de Évora para todo o Alentejo.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Fechaste as portas do teu mundo. Na esperança de ele se encontrar. Vais contando o tempo quase ao segundo. Parece não querer passar. Faz de conta que está tudo bem. E andas às voltas quando estás a sós. E tu os mudos que só tu entendes. Um profundo silêncio que é tua voz. Esconder. Ninguém me vai encontrar. O que está escrito na tua pele, só tu para o decifrar.
Muito boa tarde, estamos então a começar o programa Conversas Sem Igual, que hoje tem como tema prevenção e combate à violência doméstica, contribuir para a diminuição dos casos de violência doméstica. Este é um programa que conta, que é da responsabilidade de duas pessoas que já estão habituadas a estar aqui connosco, portanto Inácia Lopes Rebocho, técnica do Monte, e também Rita Tavares Fonseca, coordenadora da APF Alentejo. Desde já, muito boa tarde. E hoje, como convidados deste para falar deste tema, temos a Ana Luísa Matias, e do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Évora, da Caritas Diocesana de Évora, e também Manuel Vieira, peço desculpa, psicólogo da Caritas também de Évora. Muito boa tarde também para os dois.
Boa tarde.
E se quer, passava agora, deixo já a palavra à Inácio ou à Rita, não sei qual delas vai começar, e que nos introduzisse então um bocadinho deste tema de hoje.
Ok, obrigada, Marina. Vamos então dar início aqui às nossas conversas. É já a nossa 13ª conversa, sem igual. E como a Marina referiu, hoje temos aqui como convidados dois elementos do Núcleo de Apoio à Vítima, no Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Évora, Ana Luísa e o Manuel Vieira, que nos vêm falar um bocadinho sobre esta organização, como é que ela surge aqui na nossa região, e falar um bocadinho também do tipo de intervenção que têm vindo a fazer. Pronto, vamos falar um bocadinho os quatro, nesta horinha que temos, e vamos também, como é hábito, dar conta aqui do nosso projeto, do que temos vindo a fazer, das atividades que temos vindo a realizar. Pronto, mas sem mais demoras, vamos já começar a nossa conversa, e se calhar pedir aos nossos convidados para falarem um bocadinho sobre o projeto que vem aqui apresentar, como é que ele surgiu, para começarmos então as nossas conversas.
Ok, então em primeiro lugar eu gostava de agradecer, neste caso, à Associação Monte e à APF pelo convite que dirigiram ao Núcleo de Apoio à Vítima. Portanto, o Núcleo atualmente é uma resposta social da Caritas de Évora, e portanto aqui a representação também da Caritas de Évora, gostávamos de deixar o nosso agradecimento realmente às duas entidades que nos remeteram esse convite, porque achamos que isto é sempre uma oportunidade também de divulgarmos um pouco o que é que andamos a fazer, e neste caso concreto o que é que andamos a fazer desde o ano 2008, que foi o ano em que surgiu o Núcleo, eu trato ao Núcleo de Atendimento a Vítimas, ao Núcleo de Apoio à Vítima, ou NAV, que é a abreviatura do Núcleo, e explicar que o Núcleo surge no âmbito de uma medida que estava prevista em termos do terceiro plano de combate à violência doméstica. Portanto, na altura esse terceiro plano iria vigorar até o ano de 2010, e surge como uma medida de governamental. A nível de Évora, houve uma série de entidades que se organizaram, e foi possível então disponibilizar esta estrutura como uma estrutura de atendimento destinada basicamente a vítimas de violência doméstica que necessitassem num primeiro momento de algum tipo de apoio. Entretanto, esta rede de parceiros foi ficando consolidada. Houve já uma alteração, porque isto teve a ver que as duas principais entidades que agarraram que pensaram em juntar estes parceiros todos, foi a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que é quem continua a fazer a supervisão ao trabalho do Núcleo, e na altura estava também envolvido o Governo Civil de Évora. Entretanto, esse protocolo inicial já foi reformulado, e a partir do ano passado a entidade gestora passou a ser a Caritas de Diocesana de Évora, e portanto é onde nós funcionamos atualmente, e portanto podemos dizer que é um serviço também hoje em dia da Caritas de Évora. E portanto convém também aqui assinalar que o NAV é um conjunto de parceiros, portanto são 11 parceiros, que eu acho que faz sentido assinalá-los todos. Espero não haver aqui nenhum esquecimento por parte de nenhuma entidade, mas acho que é importante porque todos dão um contributo, claro, para que seja possível esta resposta chegar cada vez a mais pessoas, que é esse também um dos objetivos, fazer conseguirmos chegar informação a quem passa por situações de violência doméstica. E no caso atual e do NAV aqui do Distrito de Évora, portanto a rede de parceiros, como eu estava a dizer, é composta por 11 instituições: a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o Centro Distrital de Segurança Social de Évora, que é um parceiro com um contributo também muito forte e que faz com que seja possível manter esta estrutura a nível até financeiro, a GNR, a PSP, portanto a representação aqui das forças de segurança, sempre fez sentido também desde o primeiro momento, a Universidade de Évora, o Hospital do Espírito de Santo, através do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a Santa Casa da Misericórdia de Alandroal, e ultimamente entraram também a Associação Chão dos Meninos e o Lar de Santa Helena, portanto uma casa de abrigo, que faz sentido também ter nesta rede de parceiros.
Claro. Pronto, então ficámos a perceber que o NAV, o Núcleo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, é um conjunto de muitas entidades, não é? De um grupo alargado de entidades. E já para ficar também claro para quem nos ouve lá em casa, esse atendimento é feito então na Caritas, é isso?
Sim, atualmente este serviço, que é o NAV, funciona em termos de instalações na Caritas de Évora, portanto na sede, está localizado na Avenida Combatentes de Grande Guerra, número 2, passando aqui um bocadinho a publicidade, mas é importante também.
Não é publicidade, faz parte.
Não, é mesmo muito importante que as pessoas percebam, por exemplo, que mais do que o sítio físico onde estas entidades e onde vocês, NAV, estão, como é que as pessoas podem realmente chegar a vocês? Podem chegar a esse tal número 2 na rua que tu falavas, claro, bater à porta e pedir-vos ajuda, podem telefonar. Isto não é publicidade, eu acho que são as informações muito importantes.
Serviço público.
Exatamente.
Do que
eu acho que são informações dessas que vocês devem deixar e aproveitar a oportunidade de estarmos a ser ouvidos por muita gente. E deixarem exatamente essas informações e sintam-se, por favor, à vontade para fazerem.
É precisamente a forma mais fácil das pessoas lá chegarem. Não é só estarmos aqui a falar do que é que se faz, mas na prática como é que as pessoas que precisam de ajuda e que muitas vezes estão...
Se alguém ouvir-nos e que está a pensar, se calhar eu poderia precisar de ajuda, ou eu sei que preciso de ajuda... Ainda não consegui ganhar coragem para o fazer, se calhar ainda não percebi muito bem a quem e como é que eu posso fazer. Que resposta é que podemos dar a essas pessoas?
E é importante também perceber, como estavam a dizer, para reforçar também um pouco essa ideia, que isto é uma estrutura e uma resposta ou um serviço que é mais fácil de se entender, que está disponível durante 5 dias da semana e que tem um rosto. Portanto, há sempre um técnico disponível para atender aquela pessoa, para ouvir aquela pessoa, para tentar perceber um bocadinho melhor a história daquela pessoa e que depois que pode propor, no trabalho que se vai fazendo em termos de intervenção, alguns apoios.
Ou indicar... quando dizes, Ana, desculpa interromper-te, mas quando dizes 5 dias, só está a funcionar durante a semana?
Em termos de espaço físico, sim, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e meia, das 14 às 17h30, naquele horário. Depois temos um telemóvel, que no final também podemos referir aqui, os contactos telefónicos, portanto qualquer pessoa se pode dirigir pessoalmente e será sempre atendido por um técnico que faz parte da equipa, ou também pode fazer um contacto prévio telefónico. Portanto, um contacto, nós temos dois contactos, é um contacto para um telefone fixo e é um contacto para um telemóvel.
E esses números de telemóvel ou fixo, ou seja, via telefone, está disponível 7 dias por semana?
Está disponível 7 dias por semana, sim.
A qualquer hora, ou seja, é difícil.
O telemóvel tem estado permanentemente disponível.
Portanto, se às 2 da manhã
nós não
houver uma situação...
Mas se nós não conseguirmos dar a resposta imediata, a partir dessa hora temos também sempre a hipótese de recorrer à linha Nacional de Emergência Social.
Exatamente.
E mesmo na articulação com as forças de segurança, que é importante também estas pessoas não esperarem às vezes também pela... Imaginem que é um fim de semana, não esperar também
exatamente,
pela segunda-feira.
Exatamente, era essa a questão. Porque alguém... se calhar durante o fim de semana até acontece, eu não faço ideia, se saudades disso, mas que é ao fim de semana até pode haver... Até
seja,
haver mais casos.
Mesmo que não se possa atender naquele momento, tenta sempre devolver depois a chamada e o objetivo é que a pessoa não fique sem uma resposta.
E fazer o encaminhamento necessário.
E fazer o encaminhamento e a articulação com as entidades que faça sentido a envolver. Portanto, é importante perceber-se que há realmente, e frisar isto mais uma vez, há uma estrutura destas que tem um espaço disponível e que as pessoas podem recorrer, portanto não é importante, podem aparecer, portanto não têm que ser encaminhadas ou indicadas por alguém, podem aparecer pessoalmente ou podem se fazer acompanhar por alguns familiares, às vezes facilita muito aquele, principalmente o primeiro contacto, mas é uma estrutura que está e queremos continuar com esta disponibilidade e com esta abertura, portanto é esse também um dos nossos princípios.
E para as pessoas que nos estão a ouvir, Tu falas da intervenção e falas dos serviços que o próprio NAV, vocês, estou aqui a centralizar muito a conversa também na Ana, peço desculpa, mas falava-se aqui dos serviços que o NAV pode prestar, daquilo que pode ser o atendimento, a intervenção. Para as pessoas que nos estão a vir em casa e que não estão tão habituadas a estas terminologias de intervenção e metodologias de intervenção nestas áreas, tentemos tornar isto um bocadinho mais concreto. Uma pessoa que recorra a vocês porque esteja a ser vítima de violência doméstica, porque conhece alguém que está a ser vítima de violência doméstica e precisa de ajuda para intervir, e estamos a falar de um crime público, não é? Portanto, todos nós temos obrigação de denunciar. o que é que estas pessoas podem esperar dos vossos serviços? O que é que vocês realmente fazem? O que é que elas podem esperar de um atendimento vosso? De que forma é que podemos explicar isto melhor a quem nos está a ouvir?
Passamos então ao Manel, passamos a bola.
Então, assim, de uma forma muito, muito simples e muito fácil de perceber, quem vem ter connosco é porque tem um problema, não é? Está a precisar de ajuda e precisa que alguém o ajude no campo que diz respeito à violência doméstica. E a nível do NAV, há várias respostas possíveis, mas, por exemplo, a pessoa pode ter um apoio imediato. Imaginemos uma mulher que tem uma relação violenta, que nesse dia houve um pico, um episódio agudo de violência e, portanto, decide sair de casa. Decide sair de casa, mas precisa de um sítio onde dormir nessa noite. O NAV pode proporcionar isso, através de uma série de estruturas de apoio que existem, portanto, pode garantir no próprio dia assistência a esse nível. A mulher não fica desprotegida. Se não tiver um amigo ou um familiar por perto que possa apoiá-la, há garantia que podemos apoiar a esse nível. Depois há outro tipo de apoio, por exemplo, informação, informar a pessoa sobre as coisas que pode fazer. A nível das forças de segurança, por exemplo, o que é que tem de fazer para fazer uma queixa, para apresentar uma queixa, por exemplo. A nível do funcionamento da justiça, mais ou menos como é que ela se pode orientar, e a esse nível tem também o NAV, por exemplo, apoio jurídico. Portanto, um advogado pode esclarecer a pessoa sobre todas as dúvidas que ela tenha a esse nível. Tem o apoio psicológico, que é um bocadinho mais a minha área, que se divide em, se calhar, dois campos, sobretudo uma intervenção mais em crise, imediata, que se trata basicamente de ouvir, compreender, escutar, informar e ajudar depois a pessoa a procurar as melhores respostas, não é? E depois, a um nível mais continuado, o acompanhamento terapêutico que vamos fazendo, com sessões semanais ou quinzenais, ao longo do tempo que se entender que é necessário para ajudar a pessoa a restabelecer-se e a recuperar a sua vida.
E ainda há aqui uma coisa importante também, principalmente agora nesta fase que estamos a viver e nesta conjuntura complicadíssima e principalmente com consequências gravosas do ponto de vista também financeiro e social também, explicar também que isto é um serviço gratuito. Portanto, muitas vezes também nos fazem essa pergunta. Portanto, é importante perceber, o âmbito é distrital, portanto, pode abranger todo o distrito, todos os concelhos que fazem parte do distrito de Évora, e é um serviço gratuito disponível. Nós estamos aqui também só com o enfoque nas mulheres, porque realmente são as mulheres aquelas que mais nos procuram, mas não só damos apoio a mulheres, portanto, pode também haver apoio aos homens. Portanto, é importante também, independentemente aqui do género, da etnia, da idade, da classe social, portanto, isto é um serviço gratuito e aberto a todos.
Agora, posso só fazer uma pergunta. Por exemplo, no caso dos idosos, também estão idosos que não sejam agredidos pelo cônjuge, por exemplo, pelos filhos, também é um...
Por outros elementos.
Exatamente, da família. Também pode
recorrer. Uma clarificação importante, a violência doméstica
abrange mais.
Nós temos tendência a imediatamente centrar a atenção na violência de género, na violência entre as pessoas do casal, normalmente marido agressor, companheiro agressor e mulher vítima. É uma visão também um bocadinho estereotipada.
Exatamente.
A realidade é mais complexa do que isso e, portanto, não é só a mulher que é vítima, também há homens que são vítimas e, sobretudo, também há essas outras situações.
Agora, tem-se ouvido mais, pelo menos.
Idosos que são maltratados, quer pelos filhos, quer pelas pessoas que os cuidam, que vivem com eles. Portanto, há uma
multiplicidade de situações. E as crianças também estão aqui incluídas ou acabam por ser direcionadas para outros sítios?
Nós, a nível aqui do distrito, como já temos instituições que trabalham, não é?
Mais especificamente,
a matéria de infância e juventude já tem muitas respostas, trabalhamos basicamente em articulação e o facto de agora também temos a Associação São dos Meninos, essas questões de maltrato, eventualmente abuso sexual, também tentamos sempre encaminhar no sentido de acompanhar as pessoas.
Exatamente,
e poderem ter ali também um espaço de intervenção mais especializado e daquela área.
Embora se possam dirigir a vocês, depois fazem um encaminhamento necessário.
De acordo com os parceiros que temos instituídos, ou mesmo que não tenhamos, tentar perceber o que é que existe a nível de comunidade para podermos recorrer. Estava a falar aí da questão dos idosos. Eu parece-me que a maior parte das situações que nós temos vindo a ter a nível de núcleo desde 2008, a maior parte são realmente relações de conjugalidade, não é? Mas começam-nos a surgir, se calhar, esta conjuntura, como eu dizia há pouco, também coloca a descoberto
novas
situações, e temos tido muitos pedidos de idosos em risco, fruto de uma série de circunstâncias, e onde existe também a questão da violência doméstica.
Mas as pessoas que chegam até vocês, nomeadamente na questão dos idosos que falávamos agora, e que tu dizias que tem sido uma coisa mais próxima do ponto de vista de tempo, tem sido uma coisa mais recente, as situações são maioritariamente daquelas que chegam, daquilo que é a vossa experiência, são maioritariamente de questões ligadas à violência, ou tu dirias que é mais a questão, por exemplo, do isolamento, que no nosso Alentejo então é tão marcado, e que depois acaba por derivar um bocadinho na negligência, ou seja, as pessoas estão longe e acabam por viver sozinhas porque os filhos estão longe e também não voltam muitas vezes o acompanhamento não é muito próximo, nem geograficamente nem emocionalmente próximo. Ou seja, estamos a falar de situações de violência física, por exemplo, efetiva, estamos a falar de situações de negligência, estamos a falar de situações de isolamento.
Estamos a falar dessas situações todas, e estamos também a falar de situações, por exemplo, onde há um controle económico. Portanto, todos os recursos em termos de reforma são geridos por alguém da família que depois não cuida como deveria ou como era suposto cuidar, e depois negligencia. E, portanto, estamos a ter, não é o idoso que nos aparece na maior parte das situações num primeiro momento, mas é alguém que vai referenciar essa situação, que normalmente até pede anonimato, porque normalmente tem a ver com a rede de vizinhos, ou então próprias instituições, a nível de, por exemplo, aqui no Centro Histórico, a nível do policiamento de proximidade, sinalizações da própria polícia, que precisam de alguma ajuda, e o objetivo é sempre trabalhar estas questões em rede. Aliás, eu acho que só faz sentido trabalhar na violência doméstica se isto for uma resposta entre todos, uma resposta concertada, no sentido de tornar eficaz cada vez mais a resposta a vítimas de violência doméstica. Portanto, cada caso é um caso. O que nós estamos a perceber é que realmente talvez tenha a ver com esta fase conturbada que estamos a viver também do ponto de vista da redução dos apoios sociais também, que depois mete a descoberto esta fragilidade e que atinge estas pessoas nestas faixas etárias mais elevadas.
Portanto, para todos os... Peço desculpa, só para isto ficar muito claro, eu tenho sempre este papel assim um bocadinho aborrecido.
É um bocadinho
de advogado do diabo às vezes, mas por outro lado às vezes parece que me estou a repetir e sei que o estou a fazer, mas é no sentido de ter uma grande preocupação comigo de que as pessoas que nos estejam a ouvir sejam realmente percebam aquilo que eu acho que é a mensagem mais importante. Portanto, qualquer pessoa que, por exemplo, neste momento esteja a pensar, eu desconfio que o meu vizinho mais idoso está a passar por uma situação dessas, eu até já comentei com outra vizinha, pode recorrer ao NAV, ou seja, o NAV não é, como dizia também o Manuel, não é só para situações de violência ao nível da conjugalidade entre homens e mulheres, ou seja, estas situações também podem e devem chegar a vocês.
Podem e devem.
Ok.
E aparecem,
ainda bem. Pois. Portanto, aqueles que nos estiverem a ouvir e que se calhar não sabiam a quem recorrer, podem ficar.
Aliás,
há
uma parte mais ou menos significativa dos casos em que não é a própria pessoa num primeiro momento a dirigir-se ao NAV. É um amigo, um vizinho, um familiar que conhece a situação, que está preocupado pela situação e que vai informar-se, fazer perguntas, tentar saber o que é que se pode fazer. Portanto, às vezes é esse o primeiro contacto que existe, a primeira sinalização.
E temos também uma coisa curiosa, que inicialmente, mas isto também... Enfim, tem a ver depois também com as consequências do trabalho que temos vindo a desenvolver. A maior parte das situações que nos apareciam eram pessoas aconselhadas por alguma entidade. Olha, vá lá, vá tentar obter alguma informação, algum esclarecimento, é importante. E cada vez mais as pessoas nos aparecem através desta rede de amigos, família, sem ser propriamente as instituições. Claro que isto tem a ver com o facto de também a estrutura ser mais conhecida e o serviço ser mais conhecido, e portanto faz sentido, e nós sempre que podemos participar em ações de divulgação e informação, achamos sempre muito, muito importante, porque realmente, como eu dizia também acho que há pouco, o acesso à informação é importante, e as pessoas reconhecerem que realmente isto existe aqui perto de nós, e a violência de facto existe também a nível do nosso distrito, não é? Portanto, foram há relativamente pouco tempo disponibilizados os dados da Direção-Geral da Administração Interna, e o distrito de Évora aparece com um número grande de denúncias e, portanto, ainda que tenha havido um ligeiro decréscimo ou uma diminuição ligeira, diria eu, portanto, isto existe e tem muito que ver connosco e acho que isto é um problema que nos envolve a todos.
Pois é, era realmente isso que eu agora ia aqui trazer para a conversa, que tendo em conta que o NAV já está desde 2008, não é? Uhum. Aqui no território, portanto já há alguns aninhos, vocês têm essa percepção da evolução? Como é que tem sido esta evolução do número de casos?
Do número de pedidos?
Exatamente, desde o vosso início, sabendo que agora há aqui essa nuance que a Luísa está a referir, que é... cada vez mais as pessoas vão chegando porque já conhecem, porque já ouvem falar e não por referência de uma organização, não é? Por ser a organização a referenciar. Mas como é que é a vossa percepção desta evolução em termos dos casos?
Em termos do número de pedidos de ajuda, vamos colocar assim, para ser mais perceptível, tem havido uma evolução. Portanto, em 2008 nós também só arrancámos mesmo em abril, portanto, não foi propriamente no início do ano, mas, portanto, o número de casos foi 60, para termos noção, depois evoluiu em 2009 para 62, 88 em 2010, 103 em 2011, e o ano passado atingiu o maior número de pedidos, 119. Portanto, basicamente, em termos muito gerais, nós ainda estamos a preparar assim o relatório relativamente à tipologia da violência sofrida, tentar traçar um perfil da vítima e um perfil do agressor. E, portanto, o que nós podemos dizer é que o ano passado foi o número que mais casos apareceram e também aumentaram as situações de emergência. Portanto, aquelas situações em que, perante uma situação de violência, é preciso realmente acautelar a proteção e a segurança da vítima. E nestes casos, em comum, a vítima foi mulher e, normalmente, as mulheres, quando saem de casa, existem os filhos. E, portanto, nós aqui nem sequer estamos nestes números, nós estamos a contabilizar as vítimas indiretas, digamos assim. Portanto, na maioria das situações, as vítimas foram mulheres, 90% das situações, correspondem a relações de conjugalidade, a violência sofrida, a violência física e psicológica, portanto, há aqui as duas, em 57% das situações, são residentes aqui no Conselho de Évora, e este dado que eu vou agora revelar também não é de estranhar, a maioria estava, infelizmente, desempregada. E isto, pois, é uma barreira até para a própria autonomização destas mulheres, em termos de refazer a autonomização, em termos de tentarem e conseguirem refazer a sua vida.
Eu há pouco interrompi o Manuel, isto estou aqui a potenciar-me porque nunca mais tenho a palavra. E, entretanto, as conversas, lá está, como se pretendia, começaram-se a cruzar. Não, não sei se é uma boa altura para retomar aquilo que eu há pouco interrompi.
Pode ser. Eu acho que ia dizer qualquer coisa brilhante, mas quase que se me escapou. Mas tinha a ver com os idosos, não era?
Sim,
foi nesse momento, não era?
Exato. Eu interrompi no sentido exatamente.
Já me lembrei.
Ótimo, então era brilhante, certeza, por favor.
Não, e há a dizer um elemento que é, do nosso ponto de vista, curioso, que é o facto de, nos últimos tempos, ser cada vez mais frequente que quem procura, haver gente que procura o NAV, gente mais idosa. Por exemplo, mulheres com mais de 65 anos. Não temos propriamente ainda dados, um estudo sistemático sobre o fenómeno e, portanto, é-nos difícil ainda fazer uma apreciação, mas esses casos, a nossa impressão é que aparecem cada vez com mais frequência. Acho que entram aqui vários fatores. Por um lado, culturalmente o fenómeno é mais visível, fala-se mais da violência doméstica e, portanto, cada vez mais também as mulheres, mesmo as mais velhas, sentem-se mais à vontade para dar o passo, para pedir ajuda.
Com mais coragem.
Começam a perceber que o casamento não tem que ser um sofrimento para a vida toda.
Exatamente, mas essa é uma mudança.
Sem dúvida.
Essa é uma mudança importante e que eu acho que vale a pena referir. Têm aparecido várias situações de gente com 65, 68, 70, 70 e tal anos. Ou seja, gente que, mesmo numa fase avançada da idade, decide que até aqui já chega.
Já chega.
Estamos sempre a tempo de mudar a situação que é sofrida, não é? Uhum. Estamos sempre a tempo. E isso é muito bom. Eu fico contente de saber esses vossos dados.
Se bem que depois nós possamos dizer-lhe o lado mais escuro destes dados, que é as próprias estruturas de apoio não estão bem preparadas para apoiar situações destas. E criam-se aí dificuldades.
Nós, enquanto estruturas, não é? estruturas, pessoas que se preocupam e que estão de alguma forma ligadas a entidades que se preocupam com estas temáticas, e portanto aqui assumir também a minha cota de responsabilidade, por isso digo nós. Nós, enquanto estruturas, tendemos a muitas vezes só criar as infraestruturas necessárias quando percebemos
quando
que existe quando percebemos que existe a tal necessidade. Portanto, se calhar é uma coisa que a continuar a acontecer nos vai criar um desafio a nós, no sentido de percebermos
o que está a criar.
Pronto. Agora, eu continuo a ficar satisfeita a ouvir esses relatos, porque depreendo que realmente estamos a conseguir mudar e que temos pessoas, lá está, com uma idade avançada, em que se calhar, depois de muito sofrimento, de muita rutinização, se calhar acabei de inventar aqui uma palavra, mas rutinização da violência, conseguem perceber de que estamos sempre a tempo,
conseguem
que
há uma solução, não é? Romper o ciclo, não é? Conseguem Sim. romper o ciclo e tomar uma decisão que para elas é radical
e que podem influenciar outras também. Porque nós temos também agora uma no âmbito também de um projeto que se conseguiu, fizemos uma candidatura ao POPH e temos feito alguma experiência a nível de grupos de ajuda mútua e ateliês de autoestima, e tem sido muito, muito positivo realmente constatar a necessidade das pessoas em partilhar muitas vezes as emoções, principalmente o que tem que ver com a família e com as questões mais íntimas, e a capacidade que têm a influenciar outras, e portanto há ali um entendimento que passaram todas pelo mesmo, portanto há uma linguagem comum, e tem sido uma experiência muito, muito positiva, diria eu. Também é interessante assinalar
essa questão. Tudo bem, eu só dizer, para depois a seguir passarmos aqui à parte musical, mas pode ainda assim concluir, exatamente, não vale a pena estarmos a interromper agora.
Na linha daquilo que temos aqui estado a falar, acho que também devemos realçar um bocadinho a importância que têm estas estruturas, que acabaram por surgir, e neste caso o NAVA surgiu aqui na região, para tornar, se calhar, esta resposta mais próxima e poder, exatamente, e poder informar mais vezes, poder passar a informação a outras organizações. Acho que isso também, de alguma forma, é importante, e é por essa razão que se calhar há também da parte das pessoas uma maior à vontade para pedir ajuda e para chegar a estas organizações.
A nossa aposta este ano, 2013, vai ser muito na perspectiva da divulgação, apostar mesmo na questão da divulgação. Atualmente temos uma equipa que é uma equipa técnica que é multidisciplinar, e achamos que temos as condições, não todas, mas algumas, para poder realmente dar resposta a um eventual aumento dos pedidos. E portanto este ano vai ser também muito a aposta nesta vertente da divulgação e de informação, porque achamos que isso é realmente uma prioridade.
Então íamos precisamente passar agora então aqui à parte musical, uma escolha, não sei se foi da convidada ou do convidado.
Não sei qual dos dois.
É da Maria Bethânia, grito da.
É do
NAVA. Pronto. Então a música que foi escolhida foi o grito de alerta de Maria Bethânia, e é com essa que vamos ficar já de seguida.
Primeiro você me azucrina, me torta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando até quando. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busco
Vê se entende o meu grito de alerta. Dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta, e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Essa vida da gente gritando que não.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
E é precisamente neste programa que vamos continuar. Recordo então que os convidados de hoje são Ana Luísa Matias e também Manuel Vieira, ambos do NAVE, do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Évora. Inácia, não sei se era a Inácia que iria dar continuidade.
Continuamos aqui a nossa conversa. E se calhar agora falávamos um bocadinho daqueles que possam ser os problemas ou as dificuldades que possam existir no, na intervenção que têm vindo a desenvolver, no trabalho que o NAVE faz aqui na região. Como é que podemos, ou como é que podemos caracterizar as principais dificuldades?
Pronto, dificuldades que nós temos sentido têm logo que ver com esta, às vezes com esta, com uma questão cultural, com a questão de ideias, de mitos, de preconceitos que existem à volta deste tema e desta problemática da violência doméstica. Às vezes parece assistirmos a uma espécie de cumplicidade e tolerância para com o agressor.
Entre marido e mulher não metes a colher, não é? Ainda continua a resistir.
Quanto mais me bates, mais gosto de ti.
Ah, essa também é uma das minhas preferidas. E quanto mais ciúmes ele tiver, mais sinónimo é de gosto de
sinal
de
amor. O ciúme enquanto sinal de amor. Pronto, esta questão, isto não se altera por legislação. Portanto, nós temos que trabalhar todos muito também aqui a questão da prevenção, e isso a nós preocupa-nos. E sempre que conseguimos, tentamos também dinamizar algumas ações de prevenção, mas eu acho que tem que se realmente pensar nisto de uma forma muito prática e começar logo a trabalhar estas questões desde os mais novinhos, desde os mais pequeninos, para evitar realmente este tipo de comportamentos. Depois também...
Ou seja, desde sempre começámos a perceber que entre marido e mulher mete-se mesmo a colher, e se for preciso mete-se o resto do faqueiro todo, porque há coisas que não são...
E é preciso romper com esses preconceitos.
Ou seja, isto é um bocadinho brincando, mas um bocadinho para tornar exatamente concreto, mais uma vez, lá para casa, que quando brincava há pouco a referir a algum dos mitos e alguns ditados populares, que estava a ser irónica, não é? Ou seja, o que nós queremos é exatamente que desde muito pequenos as nossas crianças desde cedo comecem a perceber que quando ouvem dizer qualquer coisa como quanto mais me bates, mais gosto de ti, que isto está completamente errado e que é exatamente ao contrário.
Quanto mais bates, menos gosto de mim também. Né? Porque com todas as consequências, com todas as consequências que isto implica estar
também
a vivenciar.
Mas eu diria que nem é preciso complexificarmos tanto.
Pois.
Ou seja, eu diria que quando podíamos mesmo, desde que as crianças percebam, desde sempre, quanto mais me bates, menos eu gosto de ti, já não é mau.
Preciso é ir trabalhando isso.
Exatamente.
Que nem sempre.
Isto no sentido de concordância com aquilo que estávamos exatamente a dizer. Ou seja, estas ideias têm que passar. Nós temos que perceber que aquilo que muitas vezes nos foi inculcado desde pequeninos como sendo normal, e a tal palavra pesada do que é isto do normal ou não, mas Não é nada normal, não tem de ser normal, nem normal na base do critério estatístico, ou seja, do toda a gente pensa assim, portanto eu tenho que pensar da mesma maneira. Não é verdade.
Portanto, essa questão eu acho importantíssima e acho que, pode ser o início de tudo. Depois também nós achamos sempre que é preciso realmente esta alteração a nível das mentalidades, a nível também cultural, mas depois é também preciso medidas de proteção eficazes, céleres, que protejam realmente e na realidade a vítima de violência doméstica. Depois também este quarto plano de combate à violência doméstica trazia também aquela inovação do é preciso também trabalharmos é preciso também trabalharmos a reabilitar e reeducar o agressor. Portanto, este plano está a terminar em 2013, portanto eu não sei se isso efetivamente está a acontecer até para prevenir futuras relações abusivas, digamos assim, ou outras relações de violência, onde existe a violência doméstica. Depois também há aquela dificuldade que nós sentimos a nível prático, portanto é preciso uma casa, é preciso às vezes uma casa e que a casa tenha uma renda que a pessoa consiga pagar, não é? Portanto nós temos trabalhado muito em conjunto aqui a nível de Évora com a Abévora, e achamos que muitas vezes é necessário reforçar esses pedidos, porque estas necessidades são realmente muito sentidas por estas pessoas que tentam iniciar uma vida nova e às vezes com muito poucos recursos. Portanto, ainda por cima, em Évora, o mercado de arrendamento, como nós sabemos, é elevado. Portanto, as questões do emprego, as questões da formação é também uma necessidade que sentimos. Se calhar ficavam por aqui. Depois também sempre aquela questão da que às vezes nos aflige muito, da proteção, desta proteção mesmo a vítimas de violência doméstica e do aumento da segurança, e acho que isto depois também tem a ver com as questões judiciais e demais medidas. É preciso realmente falar-se de medidas de coação que realmente protejam a mulher, como é o caso do afastamento da residência do agressor, mas que elas sejam, elas estão a aparecer realmente, mas é preciso que apareçam ainda mais. A proibição de contactos, hoje em dia temos também hipóteses em termos legais de haver a aplicação da pulseira eletrónica, ou de haver também um dispositivo que é muito simples, é um telemóvel, que é o sistema de teleassistência, e que de alguma forma pretende também aumentar a proteção destas pessoas. Caso contrário, muitas das vezes, e é também às vezes um sentimento de alguma injustiça, estas mulheres têm que ser encaminhadas para instituições, e muitas vezes instituições longe do por exemplo,
estás
de
a
Évora.
Chegar exatamente a um ponto que eu gostaria que tornasses muito claro para aqueles que nos estão a ouvir, ou seja, para aqueles que nos estão a ouvir e que eventualmente possam ter passado ou estejam a passar por situações em que existe a violência, e que pensem, mas eu não estou disposto a abandonar a minha cidade, os meus amigos, aquilo que são as minhas referências, aquilo que eu conheço, e de repente ir para uma casa, colocarem-me lá numa casa, sabe-se lá Deus onde, noutro sítio do país. Que outras medidas é que já existem e que não obrigam, que podem proteger, neste caso, a vítima, eu ia dizer neste caso a mulher, mas de uma forma geral a vítima, e que não obriguem a que esta vítima seja retirada e obrigatoriamente colocada num outro espaço geográfico totalmente diferente, distante.
Quando é esse aconselhamento? Às vezes as pessoas até chegam já com esse pedido, não é? Com esse pedido de estar disponível a refazer a sua vida longe dos amigos, longe da família, porque às vezes estamos aqui em situações em que o mais prioritário é proteger aquela pessoa. Proteger aquela pessoa, e normalmente há o encaminhamento para essas estruturas ou acompanhamento até à admissão nessas estruturas quando está em causa perigo de vida para a vítima. E pode ser muito transitoriamente, até que o tribunal realmente aplique as medidas que deva aplicar. Não é? Agora, esse não será o único recurso, mas depois tem que se trabalhar muito de perto com estas pessoas um plano de segurança
para estas vítimas, estar muito próximo também das entidades da justiça, no sentido de tentar proteger com os recursos que existem, com os dispositivos legais que também existem.
Mas, por exemplo, tu falavas de um que, ao que sei, é muito recente, e que se calhar muitos daqueles que nos ouvem se calhar nunca ouviram falar, ou se já ouviram falar, se calhar não sabem muito bem como é que funciona. Como é que é esta coisa da teleassistência?
A teleassistência, portanto, é basicamente assim, muito rapidamente, é um telemóvel que é aplicado à vítima de violência doméstica, a pedido da própria e das próprias estruturas de judiciais, e que em situação de emergência está ligada a uma central que depois articula também com as forças de segurança, e isto de alguma forma também tem um efeito muito positivo nas pessoas, porque acabam por se sentir mais protegidas 24/24 horas. Começaram a ser aplicados,
já temos situações dessas no Alentejo?
Sim, era isso que eu ia dizer. A nível do Distrito de Évora começaram a ser aplicados alguns dispositivos destes desde o início de janeiro de 2013, e portanto o objetivo é que também que se fale destas medidas através de informação, para a pessoa saber que também tem aquela hipótese de recorrer a este pedido. Basicamente é isso.
Esta medida da teleassistência é particularmente importante num duplo sentido. Um, que é o óbvio e evidente, assegura mais segurança para a vítima, mais proteção. E em segundo lugar, é um nível psicológico para a vítima, é também muito importante, porque aumenta a percepção dessa proteção. A pessoa sente que basta carregar num botão do aparelhinho que tem ali,
tem ali um
no bolso,
objeto que está ali,
um objeto
que eu consigo agarrar,
carrega no botão, e imediatamente as autoridades, as forças de segurança, são avisadas onde é que ela está e que está em risco.
Este objeto dá poder à vítima.
Exatamente.
Dá poder à vítima.
É, segurança.
Dá poder à vítima e dá sobretudo esta percepção de proteção. E isto é importante, muito importante.
E de tomada de decisão também, diria eu.
E tomada de decisão.
Muitas destas pessoas, durante muitos anos, durante a vida delas, não tiveram hipótese nem sequer de decidir coisas que para nós podem ser as mais normais possíveis, como é o caso, por exemplo, das peças de roupa. Portanto, há pessoas que nem têm liberdade, ou nem sempre tiveram liberdade, para escolher a roupa que haviam de vestir. E, portanto, estas decisões, nós trabalhamos também muito, tentamos capacitar muito estas pessoas para as próprias decisões.
É a questão da autoestima,
delas,
não é?
E também, depois tem a ver também com essa questão da autoestima, mas que muitas delas nunca tiveram essa oportunidade na vida. E, portanto, há que capacitar estas mulheres. Falo em mulheres porque na maior parte das situações são mulheres, mas para decisões básicas do dia-a-dia, da gestão familiar, do decidir o que é que vou fazer, por exemplo.
Estamos sempre a repetir-nos e a dizer, falamos em mulheres porque na generalidade são mulheres. Agora vou uma pergunta provocatória, assumidamente provocatória. Já tiveram algum pedido por parte de um homem vítima de violência doméstica?
Já.
Mais do que um, porque eu fiquei há bocado curiosa com a questão das percentagens, ou seja, 90% seriam mulheres. Eu pensei num número, mas eu não sou assim tão boa à matemática, num número tão elevado como o número que tinham falado. Isto está mais do que um, eu pensava que se calhar.
É 100 dá 10, por exemplo. Em 100 casos dá 10.
Já não é assim uma coisa tão invulgar que. Temos que repensar, se calhar, esta nossa questão, desta nossa tendência para estarmos sempre a falar das mulheres.
Não, não
das
é.
Mulheres.
Aliás, esta questão da violência doméstica não é nada a preto e branco, não é nada tão claro como às vezes nós gostamos de pensar à partida, não é? Porque depois não são só as mulheres que são vítimas, não são os homens que são pouquinhos. É também muitos casos onde a violência é simétrica, ou seja, onde os dois são agressores, onde os dois são vítimas.
E todos aqueles que não chegam à denúncia, que não chegam a ser.
E esse era um aspecto, eu sei que o tempo está a chegar ao fim, portanto.
Exatamente, e por acaso ia fazer esse alerta, temos mais 2-3 minutos.
Nós somos conscientes de que ao nave vem ter a pontinha do iceberg, para usar uma expressão muito compreensível. A esmagadora maioria das pessoas que estão em situações de violência não recorrem aos serviços de NAV, nunca chegam ao nosso gabinete, nunca pedem ajuda, não é? Portanto, para cada situação que chega ao NAV, há dezenas e dezenas e dezenas de situações de violência doméstica por esse distrito de Évora fora, que não chegam a estar sinalizadas, que não chegam a ser consideradas nestas estatísticas.
Portanto, esse é agora o grande desafio também, não é? Conseguir alargar e chegar ao maior número possível. E por isso, como dizia a Ana há pouco, é isso que o NAV também vai tentar com a divulgação que pretende fazer durante este ano.
Sim, a divulgação da nossa parte acho que é importante e vamos tentar fazer o melhor que for possível, mas estas coisas dependem sobretudo das mudanças do lado de lá, da mudança da mentalidade, da mudança cultural, que é lenta, muito lenta. Não é? Nós olhamos para os adolescentes e jovens de hoje e continuamos a verificar padrões de relação onde o ciúme é uma coisa boa, onde o ser possessivo é sinal de amor, essas coisas todas que já referimos
aqui. Exatamente, por acreditarmos nisso é que no nível do projeto Mirabal Mulheres Sem Medo temos investido muito exatamente nas sessões junto dos jovens. Amanhã vamos estar em mais dois sítios distintos, amanhã na cidade de Évora.
Só este ano já a intervenção contempla um número muito elevado.
Elevado, e vamos continuar a
Mas o caminho tem que ser mesmo por aí. A aposta eu acho que pode ser muito e deve ser muito, e deve ser muito por aí.
Bom, como nós estamos mesmo.
Podia-se captar as vossas conclusões ou mensagens finais.
E aproveitar o tempo para pedir para deixarem novamente os contactos, porque acredito que essa é a grande mais-valia aqui que nós podemos deixar. E nós também faremos o mesmo depois, mas então, Ana?
Então, nós estamos localizados então na sede da Caritas de Évora, a morada é a Avenida Combatentes da Grande Guerra, número 2. Os contactos telefónicos, eu vou também aqui deixá-los, é o 266-739-890, o 966-026-774.
Ana, repita, mais devagarinho.
266-739-890 e 966-026-774.
É só acrescentar. De qualquer forma, se alguém precisar dos números, nós ficamos aqui com os contactos e, portanto,
uma ajuda
podemos...
também, porque se houverem tantas pessoas como eu que muitas vezes não sabem o nome das ruas, fica ali mesmo juntinho ao Recio.
Exatamente.
Numa paralela. E a Caritas de Susana tem página na internet, portanto, basta também aceder. Estão lá também os contactos do NAV.
E os serviços, os objetivos também do.
De qualquer forma, nós aqui na rádio também, se possível, as pessoas ficarem com alguma dúvida em termos do número, nós podemos ficar aqui com os contactos e também divulgar, se for preciso.
Obrigada. Só mesmo para finalizar, deixar também, como deixamos sempre, o contacto do nosso gabinete, que está sediado na sede do Monte, em Reolos, na rua Joaquim Basílio Lopes, número 1. O contacto telefónico é o 266-490090. É também um atendimento gratuito, confidencial. Portanto, aqui deixamos o nosso contacto.
Visitem o nosso blog.
ainda tenho tempo para fazer um convite muito rápido.
Muito rápido, convite para nós dirigido a todos.
Nós estamos a organizar, em parceria com várias entidades, uma caminhada com o lema da violência doméstica. Um passo pelos afetos, um passo pela não violência. Vai acontecer em Évora. A concentração é na Praça do Geraldo no próximo dia 18 de maio.
18 de maio.
A que horas? Todos lá na Praça do Geraldo.
Ah, ok, fica então. Vamos então terminar com a Terra dos Sonhos, Jorge Palma. Até à próxima.
Até à próxima. Até à próxima. Obrigada.
Andava eu sem ter onde cair vivo, fui procurar abrigo nas frases estudadas do senhor doutor. E não era nada daquilo que eu queria. Ninguém se compreendia, eu vi que a coisa ia de mal a pior. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mão. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pôr nas entrelinhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. Eu sozinho a tremer de frio, fui procurar calor e ternura nos braços de uma mulher. Ah, mas esqueci-me de me dar também um pouco de atenção, e a minha solidão não me largou da mão nem minuto sequer. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pó nas entrelinhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. ver o mundo inteiro à tua altura. Tens de olhar para fora sem esqueceres que dentro do teu lugar. E se às duas vezes vis que perdeste o balanço, não penses em descanso, estás ao teu alcance e tens de o reencontrar. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mão. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual.
Conversas sem Igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas Sem Igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.